E a você que nos acompanha ao vivo aqui pelo site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta. O nosso assunto agora é o mercado e também a safra de feijão. Já nos faz companhia nesta manhã de sexta-feira o senhor Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, para trazer essas últimas informações, né, Marcelo? Muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
É um prazer falar com você e com os produtores aí, os milhares que acompanham você aí.
Obrigada, Marcelo. Marcelo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é sobre os preços, né? Para a gente primeiro contextualizar, o mercado, depois a gente traz mais informações da safra. Como é que está caminhando o mercado aí nesses últimos dias, principalmente nesse final de semana?
Olha, durante a semana mesmo, com o feriado, os preços, as atenções se voltam agora para o interior do estado de São Paulo. Nós tivemos desde R$ 90 até R$ 115. É possível, provável que nós tenhamos até R$ 120 hoje durante o dia, em função aí das chuvas. E em Minas Gerais, que tem alguma coisa de feijão guardado, em Goiás, as referências já chegam, a oferta de compradores já chega a R$ 110, R$ 115 também por um feijão dama ou madrepérola, que tenha boa cor e que esteja guardado lá, que foi colhido, está seco, está armazenado.
Marcelo, esses são níveis de preços, patamares de preços, que estimulam negócios e que remuneram o produtor, ou como é que esses preços chegam, na percepção do produtor?
Longe de estimular, esses preços são extremamente desestimulantes.
Sim.
Nós sabemos que onde a produtividade cai um pouquinho, né, você já tem aí um custo bem superior a esses números aí de 100, 110, R$ 115. Então, o recado que está sendo passado para os produtores é por parte do mercado, né, os sinais que o mercado envia hoje é de que diminuam a produção. É claro que isso acaba acontecendo em algum grau, vem acontecendo em algum grau na primeira safra, né? Mas não estimula os produtores. Muitos produtores têm comentado que essas incertezas do feijão, como ano passado, né, altos preços, mas grandes perdas também pelo clima, esse ano uma produtividade mediana e daí um preço medíocre, isso acaba desestimulando todos os produtores porque os custos sobem a toda hora, né? O diesel subiu mais de 20% desde o mês de junho, por exemplo, só para citar um item.
E Marcelo, a gente tem uma situação de entendimento, de repente, dessa questão de oferta, se intensificando com o avanço da colheita no estado de São Paulo. Isso também intensifica esse sentimento de uma oferta ligeiramente maior e, portanto, preços um pouco mais pressionados?
É o que vem acontecendo, mas nós temos que lembrar que é agora, durante o mês de novembro, né, e parte de dezembro, que se concentra essa colheita ali no estado de São Paulo.
Sim.
E algo que chama atenção é que nós tínhamos aí uma projeção de alguma coisa ao redor de 40, 45 sacos de produtividade média, e até agora as melhores áreas, né, a produtividade vem se mantendo abaixo disso.
Tá.
Então, nós já começamos a entender de que é bem provável que nós não tenhamos os números que se previam de algo próximo a 2 milhões de sacas, deve ficar abaixo disso, talvez 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 mil sacas. E quando você contextualiza isso, você vê que está sendo consumido boa parte no estado de São Paulo. É claro que alguns produtores que têm condições e têm um produto que permita armazenagem vão armazenar um pouco.
Sim.
É, mas o total, esse total daria para algo em torno de 3 meses de consumo do estado de São Paulo, que tem cerca de 45 milhões de habitantes. Quando você coloca que o Paraná também está buscando mercadoria extra lá, que alguns empacotadores, mesmo de Minas, onde há feijão, algum feijão guardado, buscam alguma coisa de feijão lá, você vê que o volume não é assim tão grande. É
Sim.
claro que a somatória total, tá, daquilo que nós vínhamos prevendo, vínhamos buscando os números junto aos produtores, apontavam que nós deveríamos ter aí um hiato entre essa colheita do estado de São Paulo e a entrada um pouco atrasada da colheita da primeira safra do ano que vem.
Tá.
E aparentemente isso não vai acontecer, nós não vamos ter aí um vácuo tão grande de ofertas. Mas muitos estão considerando agora que esses níveis são os mais baixos possíveis. Quando você tem um produto que está abaixo do preço de custo, normalmente um especulador não pensa duas vezes em formar algum estoque. E isso começa a acontecer também.
Agora, Marcelo, se a gente for tratar, então, dessa questão da nova safra, a gente tem, se a gente for comparar área e produtividade, a gente já pode esperar números menores, né, para essa nova temporada, para essa primeira safra do ano que vem?
Opa, tivemos um problema aqui, caiu.
Um probleminha.
Peraí.
Estamos
técnico.
De volta.
Aí. Veja só, a área de 10 anos atrás era cerca de 30% até 40% maior do que a área que nós temos, que vem sendo plantada nos últimos 3 anos. Né?
Tá.
Então, cerca de 1 milhão de hectares, 1 milhão e 30 mil hectares, segundo a Conab, isso é 35% a 40% menor do que 10 anos atrás.
Sim.
É claro que a produtividade, alguns vão apontar que a produtividade aumentou. Sim, aumentou, mas cerca de 18%.
Tá.
Então, essa primeira safra ela tem sido, ano após ano, menor, né, do que a média histórica.
Sim.
O que, que isso dá, passa para os produtores e para um sentimento de quem está dentro do mercado? É que os primeiros 3 meses do ano que vem vão ter um preço médio superior a esses últimos 3 meses do ano, muito
Sim.
provavelmente. Né? Isso é o que a gente já começa a ver no mercado. Isso é devido ao desestímulo, é devido a vazio sanitário de soja, que acaba atrapalhando, daí, logicamente, a cultura do feijão. O desânimo de alguns produtores com respeito aos preços e ao risco que existe de plantar essa primeira safra numa região que costumeiramente tem excesso de chuvas, como é o caso da região sul do Brasil. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha aí uma área menor.
Ou seja, né, Marcelo, então, historicamente, esses números mostram ou refletem a realidade do produtor brasileiro de feijão muito claramente, né? O caminhar do mercado nesses últimos 10 anos acabou resultando nesses números, né?
Quando nós vemos situações como essa, e ainda soma-se, né, tá todo mundo sob o susto e o trauma aí, né, do caso Igarashi lá na Bahia, que produz feijão também.
Sem dúvida.
Você acaba somando a tudo isso, essa insegurança, esse desânimo que vem tomando conta aí, assim, do mercado. Quando você tem produtores envolvidos na produção de feijão, que vai diretamente para a mesa do brasileiro, e vê o tamanho do risco que eles enfrentam hoje, né? Você não tem 2, 3 dias nos grupos aí do WhatsApp de produtores, que certamente não tem todos, né? Mas você não passa 2, 3 dias sem relatos de assaltos, roubos de máquina, de implementos, de caminhões, de cargas, de defensivos, né? Então, cabos elétricos. É terrível a situação que se vive no campo e a insegurança que se vive no campo. Então, claro, no meio de tudo isso, você acaba desanimando boa parte de produtores que estão envolvidos em culturas como essa, como o feijão. Acaba sendo mais prático, mais rápido a decisão e atinge uma área maior, por exemplo, que eventualmente o produtor tenha,
Sim.
plantar as tradicionais commodities, né?
Claro.
Isso, nunca a gente vai conseguir calcular o impacto que vai ter nesses empreendedores, nesses produtores e empreendedores, o impacto que vai ter na nossa mesa casos como esse que aconteceram na Bahia. Mas certamente eles vão afetar, sim, o custo dos nossos alimentos aí nos próximos anos, com certeza.
As últimas discussões sobre essa questão do caso da Fazenda Igarashi, Marcelo, elas se deram realmente em torno dessa questão de o que se perde mais intensamente ou mais efetivamente. E, de fato, há um prejuízo financeiro de instalações, de patrimônio, mas o que mais se perde realmente é a produção de comida, né, Marcelo? O potencial produtivo da Fazenda Igarashi, que não planta todo o seu a sua área irrigada, inclusive, naquela propriedade de Correntina, na Bahia, já era enorme. Imagina se a sua totalidade for cultivada só tratando de feijão, mas tantas outras culturas que a Igarashi produz ali. Quer dizer, o que perde, né, Marcelo, nessas discussões ideológicas, nessas discussões políticas, é realmente a produção de comida, e uma comida mais barata para o brasileiro, né?
Exato, e atinge a mesa, né?
Sim.
Muitas vezes a gente percebe que as pessoas que estão num centro urbano, né, ainda que elas sejam sensíveis aos argumentos, elas muitas vezes não conseguem mensurar qual é o impacto que tem na vida delas a produção da soja no Brasil ou do milho. Ok, mas quando você trata de hortifruti, tá, que é o tomate, que é a cenoura, né, quando você vai para uma leguminosa, né, como o caso do feijão, certo? Isso atinge diretamente, e sim, as pessoas sentem. Né? Então, como eu comentei, é difícil você avaliar como isso vai afetar a produção lá na frente, mas tenha toda certeza que ambientes de insegurança geram diminuição de investimentos. Né? O que vai ser melhor para a região lá, num primeiro momento, sob esse trauma? É produzir o que envolve menos gente, envolve menos mão de obra, né, eventualmente, que é produzir, então vai produzir soja, milho, algodão e pronto. E isso deve chatear bastante esses produtores, não tenha a mínima dúvida. E o recado que está sendo passado para essa parcela da população que cuida de colocar a comida na mesa é de desprezo. Né? Onde que está o governo que não foi até lá minimizar o impacto disso, né? Eu estava vendo a matéria aí no Notícias Agrícolas mesmo, do Dr. Marcos Fava, né?
Exato.
O Estado, por exemplo, chegar lá, tá, então vai ser amenizado, né, todo esse problema com uma questão aí de diminuição da tributação deles durante um determinado período, né? Porque isso é dinheiro ganho com muito suor. Eles não ganharam de presente isso, né? Foi trabalhando muito. Então, no feijão, isso também vai ter algum impacto, né? É lamentável, é uma situação, a gente já passou da conta há muito tempo.
É verdade. Muito bem lembrado sobre o artigo do professor Marcos Fava, Marcelo, porque realmente é um artigo bem interessante, tem ali a foto de um Chevette, né? Justamente para chamar atenção, ele pediu para a gente trazer mesmo essa analogia, porque ele faz essa analogia de forma muito clara e muito interessante, que são argumentos, são situações, são instituições que merecem respeito, mas já não são mais solução para determinados problemas, né, Marcelo? Os problemas, felizmente ou infelizmente, se atualizaram, se desenvolveram, cresceram e não dá mais para atuar com os mesmos argumentos, né, Marcelo? Como você falou, já passou da conta, a gente precisa agora achar novas soluções.
Sem dúvida, o caminho é esse.
É isso. Agora, Marcelo, te pergunto, o fiel da balança continua sendo o consumo para situações como essa? A demanda por um alimento tão popular no Brasil como o feijão para exportação, como é que a gente vê a questão da demanda atuando na formação dos preços nesse momento?
Situações como nós vivemos nesse ano são frutos aí da incapacidade que nós temos, por mais que haja um esforço de todos, né, de uma correta avaliação diária. Por que o preço do feijão caiu tanto? Porque foi plantado mais do que estava sendo declarado. Então, o próprio sistema não consegue captar os números corretamente. E num produto como o feijão, isso é muito sensível. Qualquer 100 mil toneladas a mais, você passa a ter algum tipo de problema de queda de preço e desestímulo do produtor. Não se trata aí de queda de consumo, né? De maneira alguma. Nós temos monitorado aí de várias formas o consumo ali nos supermercados, até mesmo a emissão de notas fiscais, hoje, método eletrônico, alguns estados, algumas regiões passam essas informações, pelo menos de total que está sendo consumido. Então, não há problema de consumo de feijão no Brasil. Acontece que o preço, a R$ 2,00, nós estamos consumindo tudo o que é possível. É muito barato, não tem comida mais barata no mundo hoje, em termos de custo-benefício, né, da capacidade de saciedade com uma proteína importante, no preço do feijão. Então, não temos problema de consumo. Qual é o problema que a gente tem? Excesso de oferta de uma determinada variedade. Ao mesmo tempo que nós estamos pagando, remunerando o produtor abaixo do preço de custo no feijão carioca, nós estamos importando da Argentina o feijão preto. Então, o que é isso? Vai culpar o produtor que ele não plantou feijão preto? Não. Nós temos que culpar quem tem que fazer o gerenciamento disso, as indicações disso. Por isso que nós esperamos que, boto muita, acredito muito que o conselho, né, que as entidades passam a fazer parte agora lá em Brasília, o Conselho Brasileiro dos Feijões e Pulses, o IBRAF faz parte lá também, que nós consigamos ter aí um direcionamento, porque a produção de feijão está acéfala no Brasil faz muito tempo, a despeito mesmo do esforço da Câmara Setorial dentro do Ministério da Agricultura.
Sim.
O feijão é órfão, essa que é a verdade. O feijão é um órfão dentro dos dirigentes brasileiros aí, assim, do agro. Então, o que precisa? Precisa que nós tenhamos um gerenciamento para que o produtor tenha fortes indicações daquilo que ele pode fazer. Participar claro. Do mercado mundial é a solução para nós aí, não tem a mínima dúvida. Né? Eu acabo de voltar da Índia e o que a gente vê lá são oportunidades, mas também não tem nada assim que é eureka, pronto, vamos plantar só isso e agora nós estamos com todos os problemas resolvidos. Não, é preciso também planejamento para fazer isso. Quais variedades plantar? Quando plantar essas variedades? Né? E isso tudo passa por essa modernização. Por isso que o Dr. Marcos comenta, nós estamos numa outra época em que novas ferramentas têm que ser usadas porque Sim. os desafios são novos.
Marcelo, talvez por isso o Maciel Eustáquio, de São José dos Campos, te pergunte o seguinte. Vocês acreditam que o estudo divulgado pelo IBGE referente à queda de 8,9% na safra de grãos 2018 pode afetar de alguma forma o mercado brasileiro? São números que sempre a gente tem no mesmo dia, né, Marcelo? O IBGE, a Conab, mas é o que você falou, né? Isso pode impactar, Marcelo? Números do IBGE podem impactar no mercado?
Acabam tendo um impacto, não tenha a mínima dúvida. A economia, ela toda depende, em algum grau, de que nós tenhamos uma produção importante e crescente, né, das grandes commodities. No caso do feijão, o impacto é muito mais imediato. Nós vamos ter o impacto disso ali em janeiro, fevereiro, março. Porém, já lançamos um alerta para o produtor. Cuidado com a segunda safra do ano que vem. Nós sabemos que há fortes indicativos de que essa área pode aumentar muito. Então, faça isso com cuidado, faça com variedades de feijões que não escureçam, faça com outras variedades de feijões que possam encontrar outros mercados também. Mas algum impacto vai existir. E mais fortemente vai existir no feijão nesse primeiro trimestre. Temos que cuidar muito com a sequência do ano de 2018.
Marcelo, para a gente finalizar... depois desse alerta, tem alguma dica para o produtor nesse momento, principalmente o produtor de São Paulo que está colhendo ou o produtor de outros estados que tem as suas lavouras em desenvolvimento? Que momento é esse? Momento de planejar a comercialização, participar quando o mercado dá oportunidade? Qual a sua dica nesse momento?
O produtor do estado de São Paulo, na realidade, ele é professor na comercialização de feijão. Eles vão colhendo, vão negociando, vão fazendo um preço médio, olho na previsão do tempo, então agora vai chover, então é possível que tenha alguma reação, mas eles sabem que é uma concentração de oferta agora no mês de novembro e dezembro. Na medida que eles tenham condições de que ao comprador e dar uma liquidação razoável, pelo menos para ele Sim. vai liquidando. Não é hora de ficar apostando, talvez não seja o papel do produtor nesse momento ficar competindo junto com os especuladores, não num grau da sua safra total. É claro que ele fracionar sua safra e deixar alguma coisa aí para negociar, talvez até nos meses à frente, lá em janeiro, fevereiro, possa dar algum resultado. Sim. Mas isso é um grande desafio, né? E há um grau de incerteza embutido também nessa possibilidade, não tenha dúvida. Então, tem comprador, né? O número serve para você, mesmo que não seja o ideal, não seja o sonhado, vende. Né? Vende porque vem uma nova safra aí, o momento é de... nós temos aí um volume importante de produção no Brasil nesse momento.
Tá certo. Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo, principalmente, por nos fazer companhia, pelas informações. Eu te desejo um excelente final de semana e a gente volta a se falar na próxima sexta-feira. Obrigada, Marcelo.
Combinado, mas não é porque é você que eu vou deixar de fazer aquela recomendação que eu faço
por
sempre.
Por favor.
Né, para o nosso amigo Alexander, tá? Para todo mundo. Amanhã, não importa qual feijão você goste, né? Prepare um feijão especial, é sábado, dia de feijoada, dia da caipirinha, né? Dá para dar uma relaxada aí. E a gente sempre incentiva o pessoal que não desanime. O feijão é o nosso prato número um.
Se tem uma coisa que combina com tudo é feijão, né, Marcelo Leaders?
Não tenha dúvida. Eu estava lendo esses dias aí sobre pastel de feijão.
Tô falando.
Aí, não tenho opinião ainda formada, né? Mas eu espero formar opinião em breve aí, assim, sobre pastel de feijão.
E mais do que isso, eu vou te falar, Marcelo. Se tem uma coisa que combina com feijão, é brasileiro que acha uma alternativa para tudo. Não é, não?
É bem por aí. O feijão é coisa nossa.
É isso mesmo. Obrigada, viu, Marcelo? Excelente final de semana para você. Até mais.
Valeu, obrigado.
Um abraço.
Bom final de semana.
Obrigada, tchau, tchau. Marcelo. Tchau, tchau. Bom, como sempre, né? Informações muito importantes e bem apuradas pelo Marcelo Líderes, bem amplas, mostrando que realmente é um momento de um mercado difícil. Como o Marcelo também relatou, são preços ainda que não são nada estimulantes para o produtor. A gente tem uma concentração maior de oferta. A colheita no estado de São Paulo avança em bom ritmo, produtividade, no entanto, ficando um pouquinho abaixo do esperado. E as lavouras Paraná, Goiás, Minas Gerais, que têm estados que têm lavouras em desenvolvimento. As lavouras também caminham bem, mas não com todo o potencial que foi observado no ano passado. Então, se a gente fizer essa comparação, a safra está um pouquinho mais tímida esse ano. E uma das principais informações que o Marcelo trouxe nessa sexta-feira é a questão da área, que se a gente for comparar historicamente, de 30% a 40% menor do que nos últimos 10 anos, né? Então, a gente tem uma área menor, reflexo de um desestímulo, de uma necessidade maior de planejamento que o produtor não consegue ter diante da falta de ferramentas, de dados bem apurados, enfim. Então, é uma série de informações aí para a gente refletir, principalmente, e que sirvam, é claro, de dados para que você possa planejar aí os seus próximos passos, comercialização ou as próximas safras. Atenção, como o Marcelo Líderes falou, a segunda safra do ano que vem, então, o produtor de feijão tem bastante trabalho pela frente. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue ao longo do dia com mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco que a gente volta já já.